Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, o podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou Suelen Costa, jornalista da Rádio AL, e comigo aqui no estúdio estão a repórter da Rádio AL, Daniela Legas. Oi, Dani.
Olá, Suelen.
E o gerente das redes sociais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Rony Ramos. Seja bem-vindo, Rony.
Oi, Suelen, obrigado.
Esta é a edição de número 99 do Redação Final. E a gente começa falando dos projetos encaminhados pelo Executivo para a apreciação dos deputados, entre eles o que destina 100 milhões de reais para obras da BR-470. No segundo bloco, as discussões da comissão mista que irá atualizar o Código Ambiental de Santa Catarina. Na terceira parte do programa, a tramitação de uma proposta que proíbe a contratação de empréstimo ou financiamento de qualquer natureza por meio de ligação telefônica para aposentados e pensionistas. Vamos em frente! Bom, um dos destaques dessa última semana aqui na Assembleia Legislativa foi a visita do secretário de Estado da Casa Civil, Heron Giordani, que apresentou aos parlamentares, entre outros projetos, a proposta que garante um repasse para as obras da BR-470. Dani, como foi essa visita ao Parlamento Estadual? O secretário esteve na presidência da Assembleia, né?
É isso mesmo, Suelen. O secretário, então, de Estado da Casa Civil, Heron Giordani, ele esteve aqui na Assembleia Legislativa com uma equipe do governo do Estado. Ele esteve juntamente com outros secretários, como o secretário Paulo Eli da Fazenda e o secretário de Infraestrutura, o Tiago Vieira. Eles vieram para entregar um pacote de 8 projetos de lei que devem ser analisados pela Assembleia Legislativa. Entre esses projetos de lei está a liberação de recursos do Estado para obras de rodovias federais. É um projeto que necessita, então, da aprovação da Assembleia Legislativa para que o governo do Estado separe esses recursos, que devem ser usados, então, para duplicação de rodovias. Entre elas, a BR-470 é uma rodovia bastante importante aqui do Estado, então, que está em processo de recuperação, de duplicação, mas que precisa de novos aportes de recursos para que essa duplicação tenha andamento. Esses projetos que tratam da liberação dos recursos, é mais de um, né, para as rodovias federais, eles são parte de um acordo que já foi celebrado entre o governo do Estado e o Ministério da Infraestrutura no mês passado, para que o governo do Estado possa viabilizar 350 milhões de reais, que já foi aprovado pela Assembleia Legislativa, e agora serão mais 115 milhões. Desses, 100 milhões, então, são para a duplicação da BR-470, no Vale do Itajaí, e 15 milhões para a finalização da BR-285, até a divisa com o Rio Grande do Sul, na Serra da Rocinha. Parte desses projetos de lei, são 8, que nem eu falei antes, né, um pacote com 8 projetos de lei, além desse que destina recursos para rodovias federais. Tem também outro que trata sobre parcelamento de imposto do ICMS de empresas que estão com atraso, né, que ainda não conseguiram acertar algumas dívidas que têm com o ICMS, permitindo que essas dívidas elas sejam parceladas em até 120 vezes. Então, são esses projetos, tem outros também relacionados à previdência dos servidores públicos estaduais, tem também projetos mais com relação a imóveis. É um pacote de 8 projetos de lei que, então, ontem foi entregue por essa equipe do governo nas mãos do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB. A gente ouviu o deputado Mauro de Nadal, ele falou com a gente depois da entrega desses projetos de lei, dizendo que o parlamento, então, vai dar uma atenção especial a essas propostas que devem ser votadas, então, quanto antes. Vamos ouvir o que ele disse.
Nós temos, na próxima semana, um feriado, 7 de setembro. Acredito que, na semana seguinte, nós já iremos reunir os líderes para conversarmos sobre todos os projetos. Alguns deles exigirão de nós uma tramitação mais célere, né? Tendo em vista que não demandam de uma discussão tão ampla, porque é um projeto que, basicamente, o texto já tramitou aqui na casa em outros projetos, então agora é só uma complementação. Mas imagino que nós teremos aí, no mais tardar 45 dias, esses projetos mais polêmicos já também com a conclusão em plenário.
Bem, esse foi o presidente do Parlamento Estadual, o deputado estadual Mauro de Nadal, do MDB, que, como a Dani explicou, recebeu aí a visita dos secretários de Estado com os pacotes, né, de projetos que serão apreciados pelo Parlamento Estadual. E outra proposta aprovada esta semana pelos parlamentares trata da questão da denúncia da pedofilia. É isso, né, Rony?
Olá, Suelen. Isso mesmo. Se trata de um projeto de lei do ex-deputado, o deputado suplente Paulo Essel, do PT, que quer prevenir aí os crimes de pedofilia e também tráfico de crianças e adolescentes para proteger esse público aqui em Santa Catarina, já que, infelizmente, esses crimes ainda estão presentes aqui na sociedade, né? O projeto original, ele previa a exibição de informes publicitários nas salas de cinemas aqui de Santa Catarina com trechos de avisos e mensagens sobre pedofilia e também a questão da denúncia. Na tramitação do projeto, na Comissão de Constituição e Justiça, houve pedidos de diligência, enfim, para os órgãos estaduais que tratam desse tema, até pedidos da deputada Ana Campagnolo, que foi relatora do projeto, e ela acabou apresentando uma emenda substitutiva global que, ao invés de serem informes publicitários na tela do cinema, isso ser substituído por cartazes nas salas de cinema, estimulando a denúncia aí para o Disque 100 e com uma frase de impacto, né, sobre a questão da pedofilia, que pedofilia é crime e tal. E foi essa emenda que foi, no caso, aprovada pelo plenário da Assembleia Legislativa. E nessa alteração do projeto, além das salas de cinema, que é um local de grande fluxo aí de pessoas, inclusive de crianças também, a proposta ela determina também em alguns estabelecimentos comerciais, como postos de combustível e também em locais que tratam de estética, como salões de beleza, clínicas. Então esse é um projeto que ele ainda depende da sanção do governador. A gente tem exemplos de outras leis, especialmente também na questão da agressão às mulheres, né, que também já são cartazes. Aí a gente pode observar no estado em vários pontos a questão do Disque 180, que é de proteção à mulher, né? Então agora vem uma proposta também para proteger crianças e adolescentes, que possivelmente aí deve virar lei, já que o tema é bem sensível na sociedade, Suelen.
Como o Rony falou aqui, esse projeto foi aprovado na última quarta-feira, na sessão do plenário da Assembleia Legislativa, aqui no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, e agora, como o Rony explicou, depende da sanção do governador de Santa Catarina. Bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Bem, o Parlamento Catarinense aprovou em 2009 o Código Ambiental de Santa Catarina e agora uma comissão mista proposta pelo deputado Valdir Cobalcini, do MDB, iniciou uma espécie de debate para atualizar esse documento. Dani, diferentes entidades participaram desta primeira reunião que aconteceu essa semana, né?
Exatamente, Suelen. Essa primeira reunião foi realizada, então, na terça-feira dessa semana. Foi a primeira reunião oficial dessa comissão mista, criada para debater, então, sugestões para atualizar o Código Estadual do Meio Ambiente. Foi uma reunião realizada aqui na Assembleia Legislativa, que teve a participação de diversas entidades, diversos representantes, como da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, também teve representante da Fiesc, o secretário adjunto da Secretaria de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, o Ricardo Mioto, também participou, assim como o secretário adjunto da Casa Civil, o Juliano Chiodelli. Também participaram representantes do Instituto do Meio Ambiente, da Associação Catarinense de Empresas Florestais e também o professor e pesquisador da Unisul, Jairo Henks, também esteve nessa reunião. Todos esses participantes, eles terão agora 30 dias para apresentarem sugestões de alterações e aperfeiçoamento ao Código Estadual do Meio Ambiente. Lembrando que essa comissão mista, ela foi proposta pelo deputado Valdir Cobalcini, do MDB, que argumentou haver uma necessidade, então, de atualizar o código, já que ele foi aprovado em 2009, ou seja, já vai bastante tempo aí de aprovação, são 12 anos, né, desde que esse código foi aprovado.
Ô Dani, a época que esse código foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa foi uma espécie de código inédito no país. O Código Ambiental de Santa Catarina, ele acabou sendo exemplo para outros estados. Na época, quem liderou esse processo foi o deputado estadual Romildo Titon, do MDB. Mas, claro, as coisas vão acontecendo, como a Dani falou, né, Dani? São 12 anos e muitas coisas já estão ultrapassadas, né?
Exatamente, Sul. Os deputados, eles argumentam que tiveram outras legislações no meio do caminho. Teve emenda, teve novas legislações, novos decretos. Tudo isso deu uma mudada, então, naquele projeto inicial que existia, né? Por isso, então, que o deputado Valdir Cobalcini propôs essa comissão mista para que seja revisado, para ter um código mais atualizado com relação a isso. A gente entrevistou o deputado Valdir Cobalcini, o presidente da comissão mista, falando, então, um pouco mais sobre isso, sobre a importância da revisão desse código estadual. Vamos ouvir.
Nós precisamos de uma legislação de forma que o empreendedor tenha segurança jurídica, e aqui nós ouvimos todo o setor produtivo de Santa Catarina, faremos também audiências públicas em todas as regiões do nosso estado e ouviremos sugestões formais que vêm de todas essas entidades aqui representadas na data de hoje, mas certamente ainda esse diálogo ele permanecerá. Temos 4 meses de prazo para entregar, aliás, um projeto que pretendemos sim se torne lei.
Bem, esse foi o deputado estadual Valdir Cobalcini, do MDB. E esta semana, a Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia Legislativa aprovou uma proposta que trata do trabalho remoto no serviço público estadual. Rony, esse projeto foi encaminhado pelo governo do estado, certo?
Exatamente, Suelen. A gente nem precisa dizer aqui que a pandemia mudou aí a forma de trabalho em vários setores aí da economia, né? As pessoas precisaram se adaptar. E no serviço público não foi diferente. Então, os órgãos do governo estadual, muitos ainda permanecem com regime misto de trabalho, dependendo da função. Claro que a gente sabe que algumas funções de atendimento direto ao público, a exemplo de educação e saúde, elas acontecem naturalmente presenciais, né? Mas muito da administração pública direta e indireta, ela passou a ser feita de forma remota, né? E havia aí uma expectativa de diversas categorias do serviço público, com a medida que a pandemia avança, que a vacinação também torna as coisas um pouco mais amenas, qual seria a posição do governo em relação ao trabalho remoto, já que alguns estados da federação e até o governo federal já vem criando regras mais específicas. Então, o executivo encaminha esse projeto de lei para a Alesc aí, nesse último mês, algumas semanas atrás, e a CCJ já tratou de avaliar rapidamente, dar mais celeridade, né? Claro que dentro do prazo regimental, a essa proposta que é sim do governo do estado. Pontos como de que forma que o servidor vai poder provar a sua produtividade, a questão do ponto remoto, né? Você ter um sistema de ponto digital, a questão também da estrutura mínima que o servidor vai ter que ter para poder atuar. Então, essa matéria aqui já foi aprovada na CCJ e segue para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Ela apresenta. É um regramento, Suelen. Até a gente tem outros órgãos, como o TJ, também exatamente, vem anunciando a produtividade de home office. Então, é uma realidade que o serviço público também precisa se adaptar, né?
Ô Rony, é importante salientar que, como você mesmo citou, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina está mantendo o serviço remoto e de forma mista também. Por vezes os servidores participam de algumas reuniões presenciais, mas o Tribunal de Justiça já possui dados de uma certa economia e de um aumento de produtividade do servidor em casa. Economia no que diz respeito à utilização de energia elétrica, ar-condicionado, né, utilização de equipamentos ligados e também a questão das metas. O servidor pega X número de processos para avaliar e acaba que seu rendimento, em boa parte, nessa questão da pandemia, tem se tornado ainda maior.
Exatamente. E hoje, dentro dos órgãos públicos, até a Assembleia também já faz parte desse sistema, a gente tem o SEI, né, que é um sistema eletrônico de informações. Então, todo o trâmite de processos, no caso do Tribunal de Justiça, atendimentos, no caso de defensoria, por exemplo, até questões de marcação de consultas de saúde, né, que é a parte, digamos, de retaguarda do serviço público para o atendimento, tivemos adaptações. Esse projeto de lei, ele vem também para regrar isso, né? E como eu falei anteriormente, agora o próximo passo da tramitação é a comissão específica da Alesc que trata de serviço público, que é onde ele vai tramitar e ser analisado, Sueli.
É isso aí, você vai acompanhando essas e outras informações aqui no Redação Final e também nos nossos veículos de comunicação da Assembleia Legislativa. Vamos em frente com mais informações do Legislativo Estadual. E nessa última semana avançou aqui na Assembleia Legislativa uma proposta que busca prevenir possíveis golpes a aposentados e pensionistas. Rony, que projeto é esse?
É, Suelen, é uma proposta do deputado Luiz Fernando Vampiro, é o deputado que está licenciado no momento, é o atual secretário de Educação do Estado, ao qual também foram apensadas propostas semelhantes dos deputados Márcio Machado e Paulinha, que querem prevenir os já famosos golpes por telefone, especialmente contra pensionistas, né? A gente sabe que quase que 100% dos idosos recebem benefícios aí do governo federal ou estadual, e se tornou uma prática comum a questão do telemarketing oferecendo créditos consignados. Então são ligações até um tanto rápidas, né? As pessoas já têm uma linguagem já quase que adequada para esse público, que muitas vezes sem saber, sem ter a noção direito do que está acontecendo, acaba provando por telefone um empréstimo.
E às vezes até, né, Rony, ela tem consciência que não quer, mas às vezes, infelizmente, um cuidador ou alguém que age de má fé acaba aceitando no lugar dessa pessoa.
Exatamente. E daí passa um, dois meses, começam a vir os descontos aí nas folhas de pagamento, e o processo de reversão disso, por vezes, é muito mais cansativo e complicado do que o simples aceite por uma ligação de telefone. Então essa proposta, ela visa proibir esse tipo de prática no Estado e também com as sanções do Código de Defesa do Consumidor. Ela tramitou nas comissões, a gente também teve ainda nessa semana a tramitação na última comissão, que foi a dos direitos da pessoa idosa, né? E a proposta foi para o plenário. O que aconteceu no plenário? O deputado Bruno Souza, ele apresentou uma emenda substitutiva global, ela modifica todo o texto, ela modifica o teor daquela proposta. E o deputado Bruno, ele propõe não somente para os idosos, e sim, ele cria regras, essa emenda cria regras gerais para esse tipo de abordagem. E ele não proíbe especificamente, ele dá a condição para que o cliente manifeste para a companhia o desejo de não receber mais esse tipo de ligação. Então são várias regras de abordagem, de como o atendente do telemarketing pode oferecer esse serviço de créditos consignados, né? Não só para os idosos, mas como para qualquer pessoa. E a emenda do deputado Bruno, ela vai um pouco além, ela já estabelece uma multa de R$1.000 para cada abordagem, caso o cliente, o idoso ou qualquer pessoa manifeste, já tenha manifestado o desejo de não receber. Quando um projeto ele está no momento da votação em plenário e os deputados ainda têm direito de oferecer aí qualquer sugestão ou oficialmente uma emenda, ele precisa retornar para a CCJ, Suelen. Então, por isso, o projeto ele avançou essa semana, porém, ele chegou no plenário e ele ainda precisa de mais uma etapa, que é a CCJ.
Que agora vai avaliar a emenda do deputado Bruno Souza, certo?
Exatamente. A CCJ ela pode acatar parte da emenda, ela pode excluir a emenda totalmente e voltar o projeto original da forma como ele se propõe especificamente para os idosos. E nós aqui do Redação Final e também lá nas redes sociais a gente vai trazer as novidades dessa tramitação, né, Suelen? Já que a gente aborda e é mais um assunto sensível aí na sociedade, porque os golpes são muito fortes e as pessoas ficam reféns desse tipo de abordagem, né?
Exatamente, Rony. Então, para você que está ouvindo Redação Final e está acompanhando a aprovação, a tramitação desses projetos e entendendo melhor como que se constroem as políticas públicas, a legislação do Estado de Santa Catarina. Então, a questão dos empréstimos dos aposentados permanece em discussão no Parlamento Catarinense, com sugestão agora do deputado Bruno Souza no sentido de ampliar ainda mais essa questão, de dar um regramento ainda mais severo, digamos assim, e vamos ver qual vai ser o posicionamento dos deputados na Comissão de Constituição e Justiça. E agora no Redação Final nós vamos falar de um projeto que foi apreciado na última sessão de quarta-feira e que trata sobre a habitação e o trânsito de animais domésticos em condomínios. De quem é esse projeto, Dani?
Então, Sally, esse projeto é do deputado Joamim, do PP, e ele traz regras sobre a circulação e o trânsito de animais domésticos em condomínios. Hoje a gente sabe que é bastante comum, né, moradores de condomínios, de apartamentos ou condomínios de casa terem seus animaizinhos de estimação. E esse projeto agora, então, ele visa trazer um regramento para que haja uma convivência harmônica, né, entre os moradores e também os bichinhos de estimação desses condomínios. Entre essas regras, o deputado João Amin, ele estabelece que o animal de estimação, ele deverá estar sempre, quando ele for transitar pelo condomínio, usando guia e coleira, que seja adequado ao seu tamanho e porte, e também ele deve portar uma plaquinha de identificação, contendo o nome e o endereço residencial do responsável pela guarda. Esse projeto de lei, ele também determina que os cães bravos, eles deverão ser conduzidos somente com coleira e focinheira, ou seja, se não tiver com coleira ou focinheira, os cães que são considerados mais bravos, eles então não devem circular pelo condomínio. E também determina uma outra regra, né, que o condutor do animal, o dono do animal ou a pessoa que estiver levando ele para passear, deve recolher os dejetos, deve recolher então as necessidades que o animal venha a fazer nas áreas comuns. Além de recolher, deve deixar aquele local bem higienizado, né? Aí mais regras, assim, então, para pacificar a convivência entre animaizinhos de estimação e os condôminos, né?
Dani, a gente sabe que muitos condomínios já têm seus regimentos internos, algumas regras, mas às vezes elas não são tão amplas pelo fato de o condomínio já ser muito antigo, né? Os condomínios novos, quando é feito um regimento interno, até já é uma questão um pouco comum. Só que essa lei não, ela já quer fazer uma regra geral para todo o estado e aí está o benefício dela.
Então, esse projeto do deputado João Amin, ele foi aprovado em plenário com uma emenda proposta pelo deputado Márcio Machado, do PL. Essa emenda, ela diz que, além dessas regras que já foram previstas, né, no projeto original, os donos dos animaizinhos, então, devem também manter o controle de saúde dos seus animais domésticos, essa sendo uma condição para que os animais possam circular nas áreas comuns dos condomínios, assim como garantir o bem-estar dos animais em sua habitação, proporcionando-lhes condições mínimas para uma vida saudável. O deputado Márcio Machado, ele argumenta que a exigência de um controle de saúde do animal doméstico se justifica para que se previna a saúde da população em geral, né? A saúde das pessoas que vivem naquele condomínio, mas também da saúde da população em geral, protegendo essas pessoas contra zoonoses, né? Ou contra doenças transmitidas por esses animais, assim como proteger os animais domésticos de sofrimentos causados por doenças infecto-contagiosas que eles possam contrair, então, se os outros animais não estiverem com a saúde em dia. Lembrando, então, que esse projeto foi aprovado em plenário e segue agora para a sanção do governador.
Essa questão da emenda do deputado Márcio Machado trata, em especial, sobre a questão da vacina, né? Às vezes, um cão, por exemplo, não vacinado contra a raiva, pode transmiti-la para os outros animais do condomínio. E como a Dani falou, essa proposta foi aprovada no plenário da Assembleia na última quarta-feira aqui no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. Além do Redação Final, você ainda pode acompanhar, curtir, comentar, né, discutir as propostas e as discussões que acontecem no Legislativo Estadual nas nossas redes sociais. No facebook.com/AssembleiaSC, no Instagram, @AssembleiaSC, no Twitter, @AssembleiaSC e ainda no nosso canal no YouTube, youtube.com/AssembleiaSC.
É isso aí, a gente quer saber a sua opinião sobre os projetos que tramitam aqui na Assembleia Legislativa. Uma forma rápida também para você acompanhar, que a gente dá uma sugestão aqui, é sempre estar ligado lá nos stories da Lesc no Instagram, que também são replicados no Facebook para quem acompanha mais pelo Facebook. Ali a gente tem os arrastes, né, para as propostas, também tem a palavra dos deputados. Toda quinta entra a nossa enquete e na sexta-feira a gente tem um quiz aí para ver se a galera está sabendo tudo aí do Parlamento Estadual, Suelen.
E você ainda pode interagir com a equipe da Assembleia Legislativa via o aplicativo de WhatsApp. Basta mandar a palavra sim para o telefone.
48 999 60 1127.
É isso aí, esse foi o Redação Final, o podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcast e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo Suelen Costa, jornalista da Rádio AL, com a repórter da Rádio AL, a Dani Legas, e ainda com o gerente de redes sociais da Assembleia Legislativa, Rony Ramos. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!